Senhores deputados, eu peço desculpa ao Sr. por este ligeiro atraso, mas que às vezes, contra a vontade, e muitas vezes pela velha desculpa do trânsito, mas que realmente hoje, até aqui, junto à Assembleia, tem sido difícil. Eu próprio fui vítima das boas relações, neste caso, existentes entre Portugal e Angola, mas a verdade é que, do ponto de vista do trânsito, isto está assim um bocadinho mais complicado e julgo que será razões dessa natureza, tanto quanto já fui informado, também fazem com que o deputado Nuno Melo ainda não tenha chegado. De qualquer maneira, em nome da Assembleia, da Comissão, peço esta desculpa. Nós vamos, a metodologia de trabalho é a seguinte. Há um conjunto de perguntas que são colocadas por parte dos senhores deputados, 10 minutos para que seja colocada a respectiva pergunta e depois o Sr. responderá em relação a esse bloco de perguntas que são colocadas por cada um dos senhores deputados. Escusado-se a dizer, quer para os senhores deputados, quer para o Sr. quanto mais sintético, embora esclarecedor, seja da matéria, melhor será para o bom andamento dos trabalhos. Eu pedia também a todas as pessoas que fizessem o favor de desligar os telemóveis ou colocá-los na posição de silêncio, inclusive os senhores deputados, porque eu tenho este problema que me perturba-me brutalmente, mesmo nas mensagens, com o som das mensagens. E, portanto, julgo que também perturba o bom andamento dos trabalhos, portanto, eu pedia o favor de todos verificarem se têm o telefone na posição de silêncio, ainda que relativamente às mensagens. Eu não sei se o Sr. desejará fazer alguma introdução relativamente àquilo que é a razão, se quer fazer alguma ou dar conhecimento, o que é que relativamente a esta matéria, digamos, em termos daquilo que é a sua relação com o BPN, se deseja fazer alguma informação de entrada, porque senão eu passava de imediato a palavra, sem exceção. Então tem a palavra o Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda.
Boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Doutor, boa tarde também. Eu, antes de fazer as minhas perguntas, gostaria que o Sr. Doutor, é habitual na Comissão que quem cá vem faça um pequeno currículo da sua atividade no grupo BPN, Sociedade de Lusa Negócios, para todos termos um pouco conhecimento dessas atividades.
Antes de mais, boa tarde. Eu entrei na Planfin como técnico de contabilidade em 99 e em 2001, quando houve a constituição da Planfin Contas, fiz parte dos órgãos sociais da Planfin Contas até a altura que saí do grupo, em 2005. Basicamente, o meu percurso dentro do grupo SLN foi este. Pelo meio, portanto, exerci algumas funções executivas na área hoteleira do grupo, desde 2002 até 2005.
Portanto, o Sr. saiu em 2005, do grupo FLN-BPN. Pode-nos só dizer as razões por que saiu do grupo, só para...
As razões prendem-se... Quando o grupo começou a investir na área da hotelaria, em 2002, através da compra do Hotel do Caramulo, e depois, mais tarde, com a compra do Hotel da Costa da Caparica, havia necessidade de uma gestão mais presente nessas empresas, e eu estive, nesses três anos, vocacionado na gestão operacional da hotelaria. Trabalhava muito, trabalhava 12, 14 horas por dia e ao fim de 3 anos de estar nessa área, entendi que devia de mudar um pouco de vida e devia de agarrar uma oportunidade profissional que entretanto surgiu. Basicamente foram estas as razões.
Obrigado, Sr. Então eu iria agora fazer as minhas perguntas e o Sr. Leonel Mateus faria o favor de anotar para depois responder. Acho que é mais prático desta vez fazer assim. A primeira pergunta que eu lhe queria fazer é se, relativamente ao Banco de Portugal ou ao Ministério Público, se é parte de algum processo instaurado por qualquer uma destas duas instituições. Respondo no fim, talvez seja preferível. Muitas vezes é pergunta-resposta, mas vamos ter hoje alguma disciplina, ver se conseguimos os dois fazer isso. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer era a seguinte. Quer relativamente às sociedades offshores que trabalhavam com o grupo, quer relativamente ao Banco Insular, dois responsáveis do grupo que já ouvimos aqui, respectivamente os doutores António Franco e Armando Fonseca Pinto, indicaram o nome do seu doutor, Dr. Leonel Mateus, como uma das três, quatro pessoas, entre as quais se encontrava o Dr. José Oliveira Costa e o Dr. José Caprichoso, como, portanto, uma das quatro pessoas que davam diretamente ordens para a realização de determinadas operações financeiras, quer relativamente a esse conjunto, ou algumas dessas sociedades offshores, quer relativamente ao Banco Insular. Eu, portanto, quando o doutor desse a sua resposta, gostaria que dissesse se isto é verdade, se não é, em que medida é que é verdade, que tipo de operações é que o doutor ordenava, qual o seu destino, quais os seus beneficiários, enfim, para nós termos um pouco também a noção da atividade que desenvolvia neste plano. Uma segunda pergunta que lhe gostava, uma terceira pergunta que lhe gostava de fazer, é se tem alguma explicação para o facto da sociedade Planfin se ter dissolvido dois ou três dias antes da entrada do Dr. Miguel Cadilho e da sua equipa na administração do grupo SLN-BPN. Eu pergunto-lhe isto, e também gostaria, faço-lhe uma nova pergunta neste capítulo, gostaria que, eu pergunto-lhe isto porque, tanto quanto sabemos, a sociedade Planfin era a sociedade que coordenava, digamos, e que fazia a contabilidade e os registros de todas as operações do grupo que tinham como plataformas, veículos ou destinatários as sociedades offshores com que o grupo trabalhava. E, portanto, a Planfin, enfim, tanto quanto nós podemos perceber, eu não sei se a música se é dirigida a si, se é dirigida a mim.
Seria que a qualidade das perguntas já tem direito à música, não é?
Mas isto está, de facto, diferente do que é habitual. Isto com música é muito mais interessante. Bom, Sr. Presidente, acha que quer interromper? Como é que quer fazer?
Acho que não é suficientemente limitadora da audição e, se calhar, não é por muito tempo era capaz de... Se verificarmos que realmente... felizmente não usam telemóveis, não é?
Supondo que nenhum de nós te vai pôr de pé, o que seria aborrecido, eu então continuo. Mas, portanto, estava eu a dizer que, no conjunto das audições que nós temos tido aqui, que já ultrapassa a vintena, é claro que a Planfin era uma sociedade do grupo absolutamente essencial na relação que este grupo tinha com as sociedades offshore e, nomeadamente, com o Banco Insular. E, portanto, eu gostaria que o Sr. nos falasse sobre isso, sobre as suas responsabilidades, sobre as operações que ordenava e não ordenava, quem é que também lhe dava orientações e ordens neste capítulo destas relações. Portanto, gostaria que falasse sobre isso, porque para nós é um apuramento importante. Gostaria também que me explicasse porque a composição social societária da Planfin foge um pouco ao paradigma das empresas do grupo. Reparemos, segundo o os meus registros, ou as minhas informações, que poderão não estar certas, não é? A Planfina era detida em 24% pelo Dr. Luís Caprichoso, em 16% pela Sociedade Lusa de Negócios, 1% pela Dra. Isabel Cardoso, que, tanto quanto sei, é ou foi esposa do Dr. Luís Caprichoso. Espero não estar a cometer nenhum erro, que nestas coisas é sempre delicado, estar a casar, seja quem for, com quem seja, mas julgo que é esta a informação. E depois, e que é bastante diferente do que é habitual, é uma sociedade, tem ainda como sócios uma sociedade offshore, que detém 6% do capital, e 50% do capital são propriedade de um senhor chamado Rui Fonseca. Ora, esta composição foge um pouco ao paradigma habitual das sociedades. Eu gostaria de explicar se há alguma razão para isso, e nomeadamente também que sociedade offshore é que era sócia da sociedade Planfin e quem é este doutor ou senhor Rui Fonseca, ou engenheiro, ou seja lá o que for, não conheço, e portanto gostaria também que nos informasse sobre isso. Gostaria também que me informasse, caso o doutor saiba, a quem pertencia o Excellent Asset Fund antes de ser adquirido pela Sociedade Lusa de Negócios. E também, se sabe informar, esta pergunta foi boa, que a música aumentou. A segunda é boa. Vamos ver se a segunda ainda é melhor, a seguinte é melhor. Mas, se sabe a quem pertence, ou pertencia, melhor dizendo, a sociedade lá, Granchila, e exatamente que tipo de sociedade era esta e que atividade desenvolvia. Perguntava-lhe também se tem conhecimento de que sociedades offshores estavam ligadas ou a que estavam ligadas o Sr. El Assir. Eu não quero fazer mais perguntas, enfim, nós não temos propriamente um limite de perguntas, nem, portanto, podemos ir fazendo rondas sucessivas, não é, enfim, muito frequente, mas para começar eu gostaria que o Sr. se tivesse possibilidade que me esclarecesse sobre estas perguntas que acabei de fazer, agora que acabou a música, lamento, mas seguramente que ainda vai ter música se demorar algum tempo a responder.
Bom, então, relativamente à questão do Banco de Portugal e do Ministério Público, não sou parte desse processo, fui lá testemunhar às duas entidades, na qualidade de testemunha. Quanto às afirmações do Sr. Diretor de Operações, do ex-diretor de Operações do BPN, eu nunca ordenei qualquer transferência para o Banco Insular. Não podia fazê-lo, nunca fui superior hierárquico do Sr. Diretor de Operações. Eu pertencia aos quadros da Planfin Contas, uma empresa que prestava serviços de contabilidade para empresas do grupo da área não financeira. As únicas instruções que foram entregues, que é substancialmente diferente do que ordenar, foram entregues no banco, dizia respeito à atividade, à gestão administrativa dessas empresas, pelo qual nós fazíamos a contabilidade, ou seja, cada vez que seria necessário fazer ordens de transferência de uma empresa A para uma empresa B, de empresas participadas, alguém tinha que ir ao banco entregar essas ordens de transferência. Isso não faz de mim qualquer autor de qualquer transferência. Ordens para o Banco Insular, completamente falso. Nunca ordenei nada para o Banco Insular, nem ido ao Banco Insular, apenas conheço o nome. Apenas conheço o nome. Relativamente à dissolução da Planfin, bem, isto foi dissolvido já numa fase em que eu não estava no grupo. Presumo que, e já agora, se me permite, eu vou fazer um pouco de história da Planfin. Em 2002 houve uma reestruturação. Quem integrava quadros da Planfin eram pessoas da área jurídica e pessoas da área económica. Em determinada altura, em 2001, houve uma separação dessas duas áreas. A Planfin Contas agregou as pessoas da área de contabilidade. Todas as pessoas que trabalhavam na Planfin Contas eram pessoas da área da contabilidade e todas as pessoas ficaram na Planfin, eram pessoas da área jurídica. Em 2002 houve uma reestruturação interna, funcional, em que foram criadas direções de serviço para a SLN, que trabalhavam diretamente para a SLN e para outros conselhos de administração participadas da SLN. Essas direções de serviço eram compostas precisamente por esses juristas, por juristas da Planfin. A Planfin, enquanto sociedade, ficou sem conteúdo funcional. Existia como sociedade, até à altura em que foi proposta a dissolução, presumo, não sei em que data que foi, porque eu já não estava no grupo. Mas funcionalmente a Planfin limitava-se a processar os vencimentos dessas pessoas e debitar o seu custo integralmente à SLN. As pessoas funcionalmente não respondiam aos órgãos sociais da Planfin, mas ao Conselho de Administração da SLN. Eu presumo com a entrada do Dr. Miguel Cadilho que não fazia muito. Fizeram formalizar a questão das pessoas passaram para os quadros da SLN, porque era funcionalmente onde estavam a trabalhar. E por esse efeito deixou de fazer sentido a manutenção da empresa Planfin como sociedade. Não sei porque é que não foi feito mais cedo, porque é que foi feito naquela altura, não faço a mínima ideia, portanto, isso não sei responder. Quanto à questão da coordenação de coordenava offshores e constituição de offshores, a Planfin, que eu saiba, nunca constituiu offshore nenhuma. A Planfin constituiu sociedades portuguesas, muitas das quais são hoje parte integrante do grupo SLN, nomeadamente subholdings. Quanto à constituição de sociedades offshore, eu nunca tive presente em nenhuma reunião onde se falasse de qualquer constituição de sociedade offshore, onde se falasse qualquer tema sobre isso. Portanto, não posso afirmar com garantia, nem com ordem de certeza, que a Planfin constituiu ou constituiu alguma vez sociedades offshore. A constituição da Planfin, não sei porque é que não é muito normal das outras empresas do grupo. Há aqui uma sociedade de prestação de serviços, que era detida, não sei se mantém, se não mantém, porque, portanto, era detida pelo grupo, conforme o Sr. Deputado referiu, em 16%, não sei se era esta a porcentagem, se não era, não faço ideia. Não sei em que é que isto é estranho, não percebi porque, qual é o...
Eu digo muito rapidamente, é que a maior parte das... Digo-lhe muito rapidamente, a maior parte das sociedades tinha a maioria de capital do sul, da SLN. É só, a estranheza é essa. A diferença é essa.
Não, mas pronto, mas foi constituída assim, não sei. Eu não faço parte da constituição da sociedade. Não. Sr. Rui Fonseca, a única, portanto, 50% do Sr. Rui Fonseca. Pouco ou nada sei dizer sobre o mesmo, porque era apenas, conheci-o apenas como acionista do grupo e não sei dizer mais nada sobre ele. Excellent Assets. Não faço ideia onde é que ele esteve, como é que esteve, não faço ideia. Lagrangilha não diz nada. Offshore é lascivo, nada me diz. Não sei se...
Se o Estado deseja alguma concretização, ficará para um segundo momento...
Não, numa segunda volta.
Não, só volta.
Deixe-me só fazer um comentário final, apesar da música, não acertei uma. O senhor não sabe nada.
Eu diria, Sr. Deputado, também que era um paradoxo, uma marcha militar a acompanhar o Bloco de Esquerda, que só podia dar realmente pouco esclarecimento relativamente à matéria em
campo. Ainda agora receber um Presidente da República Popular.
Mas agora faltou-me dizer aqui apenas o seguinte, porque foi dito aqui pelo Sr. António Franco e pelo Dr. Armando Pinto, que repetiu palavras do Sr. António Franco, pelos vistos é testemunha de ouvir dizer. Mas uma coisa é quem dá instruções, e quem dá instruções são titulares de contas bancárias. Outra coisa é quem apresenta essas instruções a um banco. Portanto, são coisas completamente diferentes.
Sr. Deputado Alinor Coutinho, julgo que será pelo Partido Socialista quem fará. Vai saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o nosso convidado de hoje e de lhe também fazer algumas perguntas. Já vimos aqui que o principal acionista da Planfin é o Sr. Rui da Fonseca. tem 50% do capital. Já o conhecia anteriormente a ter entrado na Atlantino?
Deputada, só por causa do método. Vai fazer esta pergunta em concreto?
Seria, porque se eu faço todas, depois não...
Mas, como estamos a seguir esta metodologia...
Espero que eu faça todas de uma vez.
Não sou eu. É, mas foi a metodologia que foi acordada, não sou eu.
O senhor Rui da Fonseca, antes de ter entrado na Cetrafina. Em segundo lugar, gostaria de lhe perguntar, o senhor é técnico oficial de contas, de que empresas do Grupo SLN? Gostaria que me dissesse aqui, não é agora, é depois no final, o nome das empresas, e se esquecer alguma, depois podia mandar chegar aqui essa informação. Gostaria também que nos esclarecesse sobre as diferenças entre a Planfin Management Marketing, que está registada, que estava registada, porque tudo isso já foi encerrado na Madeira, e a Planfin Holding de Gestão de Ativos, que está no Luxemburgo, e a Planfin Contas, quer dizer, porque há aqui três entidades, talvez o senhor saiba, quais são as ligações entre elas. Gostaria também de lhe perguntar por que preço foi adquirido o Hotel da Costa da Caparica, uma vez de que há indícios de que ele terá sido adquirido por um valor da ordem do dobro daquilo por que estava avaliado. Portanto, uma sobreavaliação de ativos, eu gostaria que me explicasse o que é que se passa em relação à aquisição deste ativo. Portanto, em relação ao Hotel do Carabobo, como teve ligado também à gestão dos dois, provavelmente saberá mais sobre esta matéria. Também gostaria de lhe perguntar se conhece o negócio da atual PetGest, que é um negócio de cães e gatos, se conhece isso, se é técnico dessa empresa ou não. Gostaria também que me dissesse se conhece o negócio imobiliário ligado com a Marina de Albufeira. E para já eram as perguntas que eu tinha nesta primeira fase.
Sim.
Bom, relativamente ao Sr. Rui Fonseca, conheci-o de vista, não mais do que isso. Sim, antes de entrar para a Planfin. Como TOC, quais são as empresas em que eu sou TOC? Não lhe sei dizer, eu já saí em 2005 e fui TOC de muitas, aliás era a atividade da Planfin Contas, era exercer contabilidade em empresas não financeiras. Admito que fui toque de dezenas de empresas, como é normal. Não sei agora aqui precisar quais. Sim, com certeza. Planfin Management. De quanto sei, isto foi uma sociedade que foi constituída pela Planfin, que nunca teve atividade. Nunca exerceu qualquer tipo de atividade, esta Planfin Management. Como?
Não.
Planfin Holding de Luxemburgo é uma novidade para mim. Desconheço completamente esta Planfin Holding de Luxemburgo. Desconheço. Nunca ouvi falar nesta Planfin Holding de Luxemburgo. Planfin Contas é uma sociedade que foi constituída, como eu já referi ao início, foi constituída pela... foi liberada em Conselho de Administração da Planfin em 2000 ou 2001, já não sei precisar, a constituição desta empresa, e é participada pela Planfin. Portanto, é uma participação direta da Planfin. E na altura, tanto eu como o meu colega Dr. Luís Almeida, ficámos com uma pequena participação de 15%, que foi-nos atribuída a título de incentivo, de maior integração no grupo de trabalho. Hotel de Costa da Caparica. Desconheço esta avaliação que diz que está sobreavaliada, nunca vi. Não estive presente na negociação da compra do hotel. Eu só estive presente na, depois da aquisição dos hotéis, estive presente na gestão operacional dos hotéis. Nunca intermediei nenhum negócio de aquisição das empresas, não sei dizer, para mim, o valor é o valor que é, a vontade entre as partes, portanto não há nada a dizer sobre isso, não tive conhecimento de nenhuma avaliação, bem como o Hotel do Caramulo, a mesma coisa, a mesma situação. E é a primeira vez que estou a ouvir até de um valor de sobreavaliação. PetGest, ouvi, este nome não é estranho, não sei que atividade é que a PetGest faz, ou deixa de fazer, ou que alguma vez fez. Mas não é estranho, é uma sociedade que pertenceu ao grupo. Marina de Albufeira, não sei rigorosamente falar sobre a Marina de Albufeira, nunca estive presente nos órgãos sociais da Marina de Albufeira, nunca negociei nada sobre a Marina de Albufeira. Embora tivesse uma área de ligada ao turismo, nunca pertenceu à subholding do turismo, do grupo. Foi sempre autónoma, nunca tive qualquer ligação com a Marina de Albufeira.
Senhor deputado Hugo Velosa, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença do Dr. Leonel Mateus. Gostaria de deixar algumas questões, naturalmente, que faça às suas respostas iniciais. Não vou naturalmente insistir naquilo que já disse perentoriamente, que não era algo que tínhamos aqui informação, tendo eu chegado à conclusão que aquilo que fez até 2005 na Plano de Fino era meramente a contabilidade. Os dados eram entregues a uma empresa de contabilidade. Não, portanto, fazia contabilidade e nada mais. E, portanto, não ordenou nenhuma transferência, embora isso, enfim, mas isso vale o que vale, contraria alguns depoimentos que já foram aqui feitos, mas naturalmente que é isso que restamos na sua resposta. Mas eu gostaria de deixar um grupo de questões exatamente sobre este enquadramento inicial que nos deu aqui na Comissão de Inquérito. Primeira questão. Qual o papel concreto da Plano Fino no universo BPN-SLN? Papel concreto. Era só contabilidade. Pronto, é uma primeira questão que eu deixava sobre esta matéria. Uma segunda questão tem a ver... se sabe dizer alguma coisa à Comissão de Inquérito nesse enquadramento que nos disse, ou noutro, que nos possa dizer qual o papel do Banco Insular no universo BPN-SLN e quando é que começou o Banco Insular a funcionar no universo BPN-SLN. Terceira questão, se teve algum papel concreto, o Dr. Leonel Mateus e a Planfin, em relação ao Banco Insular nesse universo. Quarta questão, já nos disse, ao contrário de dois ou três depoimentos que ouvimos aqui anteriormente, que nunca deu quaisquer tipo de instruções para relacionados, quer com o Banco Insular, quer com as offshore fees, que eu percebi. Mas eu deixo-lhe esta questão, que é a quinta questão, julgo que é a quinta, não sei se já me perdi, mas será a quinta em princípio. Quem é que no universo BPN-SLN criava efetivamente, planeava e organizava as offshores, porque hoje a Comissão de Inquérito já está perfeitamente claro para nós que o grupo SLN-BPN, sobretudo a SLN, funcionaram para vários efeitos com a utilização de offshores. Não é que a utilização de offshores seja por princípio ilegal, mas é para saber quem é que as criava, quem é que ordenava, se sabe, quem é que planeava e organizava essas offshores no universo SLN. Não percebi, até porque saiu, segundo dizem, em 2005, o que é que aconteceu depois à Plano Fino, mas nós temos elementos que nos permitem dizer que foi liquidada, terminou a sua atuação no universo SLN-BPN. E sabemos que o trabalho da Plano Fino terá sido substituído por uma sociedade de advogados que funcionará com o papel da anterior Plano Fino em relação à questão das offshores. Queria que me confirmasse isto, se é verdade ou não. Mas há aqui uma pergunta que eu não queria deixar de fazer. apesar do seu enquadramento inicial e das respostas que já foram dadas aos meus colegas deputados, se sabe porque é que a SLN recorreu sistematicamente a offshores e com que objetivos? Se sabe, até porque fazia a contabilidade na Plantfin, quais eram as vantagens para o grupo? Quem é que colhia vantagens dessa utilização sistemática das offshores? E uma última questão, que tem a ver com o seguinte. E isto para nós é importante. Eu não vou citar, pelo menos, três depoimentos muito claros do Dr. António Franco, Dr. Fonseca Pinto e do Professor Carvalho das Neves, que nos disseram aqui na Comissão da relação muito clara da Planfin e de um determinado número de pessoas, entre eles o Dr. Leonel Mateus, nas relações com o Banco Insular e com as offshores da SLN. Naturalmente que os depoimentos valem o que valem e nós faremos a apreciação final. A verdade é que isso foi aqui dito. Eu podia transcrever exatamente o que foi dito nesses três depoimentos anteriores. Daí que eu deixo como última questão o saber se efetivamente a Planfin e quem, em nome da Planfin, a confirmasse estes três depoimentos que eu disse, tinha alguma coisa a ver com as ordens concretas para as relações SLN Banco Insular e para a constituição e funcionamento das offshores do grupo SLN.
Muito obrigado, deputado. Excelência, doutor.
Relativamente à primeira questão, eu não sei se vou conseguir responder a todas, porque, entretanto, foram muitas e eu fico considerando-as pelo meio.
Eu posso fazer uma segunda, só uma precisão, se souber alguma
coisa. Pronto, agradecido. Qual é que é o enquadramento da Planfin, Planfin Contas, na SLN? A Planfin Contas executou, pelo menos até à altura em que eu saí, em 2005, executou contabilidades de empresas não financeiras do grupo SLN. Exclusivamente contabilidade de empresas não financeiras do grupo SLN. Prestava assessoria administrativa, quer ao Conselho de Administração da SLN, quer aos Conselhos de Administração das empresas participadas não financeiras. A Planfin, eu sei muito pouco falar em concreto da atividade da Planfin, porque a minha intervenção na Planfin limitava-se, como eu já referi no início, limitava-se a processar os vencimentos das pessoas e a debitar esse custo na íntegra à SLN, porque na prática as pessoas trabalhavam para a SLN. A julgar pelas pessoas pela formação das pessoas, era um serviço de assessoria jurídica que a Planfin prestava ao Conselho de Administração da SLN. Mais do que isto eu não sei dizer, porque não conheço, não sei. Nunca estive presente em nenhuma reunião onde se tivesse falado de outra coisa que não fosse assessoria jurídica, no meu caso era assessoria contabilística e administrativa. A Planfin com o Banco Insular. Nunca ouvi, nem nunca assisti ninguém da Planfin falar sobre o Banco Insular, nunca esse tema foi falado no seio da Planfin. Depois perguntou-me se a memória não me atraçou, se estes pequenos apontamentos não... Quem é que criava e ordenava e organizava sociedades offshore? Eu posso dizer que nunca trabalhei nessa área, nunca tive... Minha área é contabilidade, nunca estive ligado a uma área dessas. Não sei dizer em concreto... Não sei dizer em concreto quem é que criava ou quem é que planeava. A minha atividade era contabilidade e controle de gestão nas empresas não financeiras e na área da hotelaria.
Sabia o que é o offshore do grupo SLM e o que é que não era. Portanto, se sabia que tinha que gerar
melhor ligar no microfone, porque senão não fica registada essa matéria das offshore.
Mas eu carreguei, deve ter havido aí qualquer
é uma questão de pressão do dedo.
Portanto, se... Eu penso que percebeu a questão, ou seja, se quando, no exercício dessa atividade, que já disse aqui à Comissão qual era em concreto, se sabia quais eram as offshores, quais as que não eram offshores, quais eram as que eram de direito português, quais eram as que eram de direito estrangeiro, etc, etc.
Eu nunca vi nenhum documento oficial de nenhuma offshore. Nunca tive contacto com essa realidade. Não sei se me fui claro, se consegui explicar. Pois, mas alguém sabia, mas eu, infelizmente, não. Qual era o objetivo das offshores? Não faço a mínima ideia. Quem colhia vantagens, não sei. Relativamente a depoimentos anteriores, Carvalho das Neves, nunca trabalhei, nunca conheci o senhor. Nunca trabalhei, nunca me cruzei com ele, nunca ele soube o âmbito das minhas funções, nunca nos cruzámos. Porque, entretanto, ele acho que entrou já na administração do Dr. Miguel Cadilho e eu já não estava no grupo há pelo menos há 2 ou 3 anos. A única referência que eu julgo que foi aqui dita pelo diretor de operações do BPN foi relativamente às instruções. Eu já expliquei que eu nunca dei qualquer ordens, porque não podia dar, não era possível dar ordens à direção de operações, nem nunca dei instruções. Quem dão instruções são os titulares de contas bancárias. Eu apenas no cumprimento dos serviços administrativos, que a Plano de Contas exercia, entregava ordens ao banco. Mas exclusivamente ao BPN. Segundo julgo saber, o senhor doutor Armando Pinto, a única referência que fez foi uma conversa que teve com... Lá está, tal testemunha de ouvir dizer. Pronto, isso, para mim, eu acho que nunca falei com o senhor, nunca trocámos impressões do o que é que eu fazia ou o que é que ele deixava de fazer, portanto, não nem sequer vou comentar isso. Eu não sei se houve mais alguma pergunta. Não.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Melo, dentro da metodologia que está a ser seguida, que é de em 10 minutos, incorporar as várias perguntas que fez.
Não gostaria tanto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Agradecer-lhe. Perguntar-lhe se, em concreto, trataram da contabilidade de alguma destas empresas que lhe vou referir, Sr. Da Adler.
Desculpe.
Adler, A-D-L-E-R, Ilaia, I-L-A-I-A, Delas, como se pronuncia, D-E-L-A-S, Delas,
E-E-L-A-S,
Delas, Cisco International,
Cisco
International, ou Cisco Internacional, será? Fico na dúvida. Enfim, como é direito inglês, suponho, não é bem a mesma coisa. Mas pode-se ler de ambas as formas. Biometrics Imagineering. Biotech.
Desculpe por esse nome.
Biometrics. Biotecnologia, Biotech, Marazion, M-A-R-A-Z-I-O-N,
I-O-N, Endnada.
Marazion, Endnada. E Insular Holdings. Também saber se, ao nível da contabilidade, alguma vez foi solicitada alguma intervenção ao nível do fundo designado Excellence Assets Fund, depois transformado em CLIP. E se também foi solicitada alguma intervenção a propósito de duas empresas com os seguintes nomes espanhóis, uma o José Henrique Navarro Nuno de la Rosa, José Henrique Navarro Nuno de la Rosa, e outra Julián de la Sierva La Calle.
José Henrique...
José Henrique Navarro Nuno de la Rosa. Mas, com, mas enfim, se não lhe surge nada, nem será preciso apontar, porque é porque seguramente com um nome tão,
não, mas é,
tão extenso.
O seu deputado não acertou uma.
Não.
Se fosse de La Vega, ainda podia ser o Zorro.
Só curiosidade. O Julián de la Sierva La Calle, e depois perguntar-lhe também que instruções tinha em concreto em relação à inclusão das, nas contas da SLN, das participações, agregação das participações e offshores. Se é que tinha, ou seja, se nessa contabilidade que faziam havia o cruzamento de dados contabilísticos ao nível dessas diferentes empresas e dentre essas daquelas que funcionavam em universo offshore, e portanto saber se lhe era dada alguma instrução. Era só isto, Presidente.
Senhores deputados, o decreto vai responder às questões colocadas pelo Sr. Dr. Nuno Melo.
Nada destas sociedades me dizem nada. Instruções sobre... Eu não percebi essa pergunta. Instruções sobre o quê?
A contabilidade que a Plenfim fazia era, o Sr. referiu que era relacionada com as sociedades não financeiras do Grupo SLE, não é assim? O Sr. é capaz de me ilustrar com alguns exemplos só para termos a noção do tipo de sociedades a que se refere?
Olha, a título de exemplo, a própria SLN individual, como holding. As subholdings da SLN estão, com exceção da BPN-SGPS, as subholdings da área da hotelaria, da área da imobiliária, da área dos automóveis, portanto, todas essas subholdings eram executadas por nós. A contabilidade. As contabilidades das empresas de gestão hoteleira também eram executadas por nós. Algumas imobiliárias que estavam, portanto, que estão... Isto é o hino nacional. Vamos suspender.
Digamos, não há nenhuma... Não, estamos a... Nós que não se comete nenhuma infidelidade patriótica... No caso, podemos cortar os trabalhos, faz favor.
Pronto. Estas sociedades eram as sociedades que nós fazíamos lá a contabilidade, que eu acabei de referir. Portanto, nada disto tem a ver com a área financeira. Por isso é que também não fazia muito sentido termos alguma coisa a ver com qualquer tipo de empresa da área financeira. Nossa área de trabalho, a nossa equipa de trabalho funcionava só para estas áreas, não financeira, era a formação que tínhamos, eram essas contabilidades que fazíamos. Não sei se respondia à questão.
Mas isoladamente, Sr. ou seja, Sr. imagine-se em relação a uma qualquer subholding que fazia a contabilidade dessa subholding em concreto ou integrada no grupo SLN?
Não, a subholding tem uma contabilidade individual.
Sim.
Né? Depois, era o contributo dessa as contas dessa empresa contribuíam depois para a consolidada da SLN.
E essa... Com tamanho, eu diria, não era da responsabilidade da Plenfim, em
qual,
nenhuma
qual?
Circunstância. Ou seja, não faziam esse trabalho integrado?
A consolidação,
sim.
Não, isso estava entregue a um departamento especializado de consolidação.
Da Plenfim?
Não. Portanto, departamentos de consolidação da SLN.
Ah, bom. E... Vai...
E terminei, Sr. Presidente.
Terminou. Vamos então iniciar uma segunda ronda. Eu registro que o Bloco de Esquerda realmente está com hoje um privilégio musical que indicia uma subida eleitoral,
mais
tal como as sondagens indicam, não é?
Mais de 15%, com tanta música, só pode ser.
Senhor deputado, está apaixonado.
Muito obrigado, Presidente. Nós temos aqui um problema que eu não gostava de contornar. É que o Sr. diz exatamente o contrário do que outras pessoas que aqui estiveram. Isto é uma evidência, não é? Eu posso ler-lhe, só para termos ideia. As operações que os registros fez para este banco, que era o Banco Insular, eram feitas por ordem do Oliveira e Costa, Francisco Sanches, Luís Caprichoso e Leonel Mateus. São declarações do Dr. António Franco. Dr. Leonel Mateus, da Panfim, e eram eles que faziam a contabilidade de todas as offshores do grupo. Isto são declarações do Dr. António Franco. E só não leio outras declarações porque estas já estão numa ata e as outras ainda estão nos meus apontamentos. Mas creio que todos nós estamos com esta sensação, quero dizer, o Soutor diz exatamente o contrário do que os outros disseram. Eu gostava de começar por perguntar o seguinte. Admitamos então que o Soutor não dava ordens e que se limitava a transportar as ordens que outros executavam. Se percebi bem aquilo que disse há pouco. Portanto, havia quem ordenasse, havia quem transmitisse a ordem e havia quem executava a ordem. Eu perguntava-lhe que, então, o que é que o Soutor transmitia? Quer dizer, já que não dava as ordens, mas que ordens então transmitia? Eu gostava que me esclarecesse sobre isto. Gostava também que me esclarecesse sobre ainda o encerramento da sociedade. A sociedade que foi encerrada foi a Panfim, Planeamento Financeiro Internacional. E esta sociedade é encerrada não por decisão da administração do Dr. Miguel Cadilho, mas pela decisão dos administradores da sociedade. Portanto, não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e a outra. E por isso eu fiz a pergunta. O Dr. Dirmiá, como já disse há pouco, na altura já não estava lá, é certo. Mas tendo em conta que esteve durante muito tempo, eu voltava a perguntar se tem alguma explicação, alguma interpretação, alguma suposição sobre a razão de uma tão importante empresa ter sido encerrada. Terceiro, gostava de perguntar, porque essa também é uma afirmação que consta de uma ata de uma outra pessoa que nós aqui ouvimos, se alguma vez o Dr. Leonel Mateus pertenceu ao chamado gabinete do Dr. José Oliveira Costa. Ao gabinete do Dr. José Oliveira Costa, se alguma vez pertenceu. Eu quero dizer, gabinete aqui significa, enfim, penso eu, as assessorias, as pessoas que colaboravam mais diretamente com o Dr. José Oliveira Costa, fosse, em que sentido fosse essa colaboração mais direta. Não volto a insistir com a pergunta se faz ou não a contabilidade do fazia ou não a contabilidade das empresas offshores, das sociedades offshores, melhor dizendo, já a tinha feito, o Dr. Nuno Melo também perguntou, o doutor diz que não, mas, então, deixo uma última pergunta, que é a seguinte. O doutor não nos disse, mas tanto quanto sei, foi administrador de uma outra SGPS do grupo. Essa SGPS chama-se Voalpart, de que o senhor foi tanto quanto sei, administrador, e esta sociedade...
Importa-se repetir o nome que o senhor...
Voalpart SGPS.
Voalpart, não é?
Voalpart. V-O-I-L-Part. Esta sociedade foi em tempos presidida pela doutora Isabel Cardoso, que eu presumo que o senhor sabe quem é. Mas há uma outra característica, um outro aspecto que, enfim, contraria um pouco as palavras do Soutor, e que é a seguinte, é que esta sociedade, em 1 de abril de 2004, data em que o Soutor, tanto quanto sei, ainda lá estava, transferiu 11 milhões de euros para o Banco Insular. E, portanto, sendo o Soutor administrador da sociedade, admito que tivesse conhecimento e por isso estranho que não nos tenha dito isso quando se falou do Banco Insular. E por outro lado, gostaria que ainda me explicasse porque é que em determinado ano esta sociedade passou a ter um administrador único que, curiosamente, era residente no Rio de Janeiro, Brasil. Eu gostava que o Soutor me falasse sobre esta sociedade, qual o seu papel nela, para que é que esta sociedade servia, qual era a sua, enfim, o seu core business, como se diz, e qual foi a sua relação com esta sociedade. Muito obrigado.
Doutor, faz favor.
Bom, quanto ao gabinete do Dr. Oliveira Costa, nunca pertenci ao gabinete do Dr. Oliveira Costa, nem ao gabinete do Dr. Luís Caprichoso. Eu trabalhava em dois pisos abaixo, em open space, com mais um conjunto de pessoas, tratava da contabilidade. Nunca fui pessoa de gabinete. Quando eles precisavam dos serviços, chamavam-nos lá acima e nós íamos lá e recolhíamos as indicações ou instruções. Relativamente à sociedade Wildpart, no âmbito dos serviços de constituição de empresas nacionais, quando as empresas eram constituídas, havia necessidade, mesmo que elas não tivessem atividade inicialmente, havia necessidade dos membros do órgão social de constarem na constituição da empresa. Participei, nunca fui remunerado nessas situações, nunca fui executivo nesses conselhos de administração. Participava no conselho de administração porque era necessário para a constituição da empresa. Não me recordo se alguma vez fui órgão social desta empresa. Sinceramente, não tenho essa ideia. Não tenho essa ideia de alguma vez ter pertencido nesse âmbito, nem na constituição, como órgão social desta empresa. Porque é que depois foi, aparece, como é que foi a pergunta, o senhor do Rio de Janeiro?
Sr. Deputado, quer só chamar de esclarecer que o depoente não sabe exatamente.
Como é que explica, ou se tem alguma explicação, para o facto desta administração, deste Conselho de Administração ter sido dissolvido e a empresa que estamos a falar tenha passado a ser dirigida por um administrador único, eu posso dizer o nome, o Sr. Adriano Monteiro Martins, que curiosamente vive no Brasil.
Pois, mas eu não sei explicar, porque não sei explicar. Não, é como digo, eu não tive em qualquer negociação de contratos, de financiamentos. O meu papel não era esse. Não era a minha atividade, nem era a minha. Se fazia parte de algum órgão social, era porque tinha que compor no mínimo uns 3 administradores ou 5 na altura. E não tenho a mínima ideia de ter pertencido alguma vez a esse Conselho de Administração dessa empresa. E muito menos o que fala de transferência de 11 milhões, não faço a mínima ideia do que é isso. Eu não sei se, entretanto, me fez mais perguntas. Se respondi, se não. Está satisfeito com a resposta?
Não sei se. Sim, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Doutor, eu vou recordar. Mas antes disso, Sr. Doutor, importa-se de nos dizer para que é que servia esta sociedade Wildpart?
Wildpart? Não sei, não faço a mínima ideia do que é essa sociedade.
Desculpe perguntar-lhe. O Sr. Doutor chama-se Leonel Gomes Mateus. Residente na Rua Movimento das Forças Armadas.
Certo.
Lazarim Almada.
Certo.
O doutor foi nomeado em 18 de fevereiro de 2003 para o Conselho de Administração de uma empresa cuja composição é, doutor, eu vou dizer os nomes sem os títulos, uhum. Isabel Maria de Carvalho Cardoso, Isabel Alexandra Henriques Gonçalves Ferreira, Luís Miguel Reis de Almada, Ana Isabel Afonso de Almada, Leonel Gomes Mateus. Esta mesma sociedade, uns anos passados,
portanto, isto estamos a falar na Constituição.
Sim, em 2003.
Okay. Então, em
uns anos passados, que é logo a seguir, em 12 de março de 2004, esta administração é substituída por um administrador único, que é o tal Sr. Adriano Monteiro Martins, que reside no Rio de Janeiro. Mas, doutor, não se lembra disto? Não sabe para que era a sociedade? Isto, quer dizer, o doutor tem que ter, enfim, tem que compreender que isso para nós é, no mínimo, estranho, quer dizer... A não ser que o doutor nos diga que pertenceu a mais de 200 sociedades e que não se pode recordar delas todas, não é? Mas quer dizer, eu pergunto-lhe uma em concreto, ainda por cima que tem relações com o Banco Insular, que é uma das questões, enfim, centrais de todo este inquérito. O doutor diz que não, enfim, a gente registra que não, mas temos todos que reconhecer que é no mínimo estranho que o doutor não se lembre disto.
Ser
membro do Conselho de Administração de uma sociedade, só porque, enfim.
Mas isso aí já diria que se fosse jurista já está nas alegações, quando nesta fase estamos na fase da inquirição. E o depoente, que o Sr. responde, e a resposta, se quiser precisar da resposta,
gostaria,
é que é.
Eu gostaria de perguntar se referiu que houve uma transferência em 2004, não é? E nessa altura os órgãos sociais mantinham-se?
O que o Sr. Deputado tem é a ata da Constituição da Sociedade, se eu bem percebi. E depois tem um movimento que é feito um tempo mais tarde. O que se passa entre esse momento... Não, quer dizer, aqui não se vai inverter a ordem dos fatores, não é? A ordem dos fatores não se inverte. Quer dizer, os Srs. Deputados perguntam e o Sr. Doutor responde àquilo que achar que pode responder com a verdade, não é? Portanto, aquilo que está claro é que há uma data de Constituição que o Sr. Doutor faz parte dos órgãos sociais constitutivos desta sociedade, e a pergunta é se o senhor tem conhecimento, quando é feita esta operação, em 1 de abril de 2004, se tem conhecimento da mesma. E se quiser precisar, se fazia parte ou não dos órgãos, o senhor tem de o dizer, se tem a noção ou consciência que nessa altura faz parte ou não.
Não, eu acho que não tem. Eu acho que não
sei. Mas o que é esta, não é?
Eu acho que não sei quando é que a sociedade foi constituída, sinceramente.
Mas isso está dito, o Sr. Deputado disse, em 2003, no dia...
2003.
Não é? Se eu bem percebi também, se compreendi bem a pergunta. E depois há uma operação financeira, alegadamente feita, em 2004, no dia 1 de Abril.
Bom, mas aí já deveria ser, se calhar, um novo administrador, presumo.
Ah, o doutor é que responde, não é?
Não sei, eu não sei falar.
É para se inscrever. Está bem. Portanto, a resposta é não sabe.
Não sei, não.
Não sabe o que é que se passa em 2004, nem sabe se era ou se não era administrador da sociedade nessa data também.
Não sabe
se era administrador da sociedade ou não também nessa data. Muito bem. Estava escrito agora o deputado.
Eram só duas perguntas concretas e não vou fazer muitos considerandos. O doutor foi administrador da Planfin. A comissão já tem alguns dados sobre isto, mas eu faço duas perguntas concretas. Tendo sido administrador, primeira pergunta, havia alguma relação funcional enquanto fui administrador da Planfin? Relação funcional. Não é de andares, de diferença de andares e de funções, já nos disse quais eram. Com o Dr. Luís Caprichoso e depois com o Dr. Oliveira Costa? Primeira pergunta. Havia ou não alguma relação funcional entre a Planfin, da qual fui administrador, e estas duas pessoas de que falei? Segunda pergunta, independentemente também dos andares do banco, que é, embora só tratasse da contabilidade, mas nas suas funções, se puder dizer à comissão, isto podia ter alguma utilidade, para não haver contradições, é se havia ou não na SLN alguém que tratava das offshores e das relações com o Banco Insular. Sabe ou não? Ou se alguma vez cuidou de saber?
Doutor, professor.
Bom, eu fui órgão social da Planfin em 2002, já depois, a partir de 2002, já depois da reestruturação que falei no início, em que as pessoas passaram para a direção de serviços da SLN. Desde essa data até à altura que eu saí, não existia nenhuma relação funcional entre a Planfin enquanto sociedade e ninguém da administração da SLN. Relação entre alguém da SLN com o Banco Insular, não conheço. Não conheço ninguém que tivesse relação com o Banco Insular, que tivesse relação com a SLN.
Com a Constituição de Offshores.
E com a Constituição de Offshores. Não.
Sr. Deputado, Leonor Coutinho.
Muito obrigada. Falamos aqui em 2002 que houve uma reestruturação e que as pessoas passaram para a Direção de Serviços da SLN, que, aliás, mandava os ordenados para a SLN, ou seja, a SLN é que as pagava. Então, para que servia a existência da Planfin? Quais eram as contas da Planfin? Fez alguma vez a clandestinidade da Planfin? E quais eram as receitas e as despesas da Planfin?
A partir de 2002, A Planfin, enquanto sociedade, limitou-se a processar os vencimentos das pessoas e a debitar esse mesmo custo à SLN. Tanto quanto eu sei, era isto. A minha intervenção na Planfin era isto.
Faz favor, não. Estava, precisamente é que o deputado José Smith tinha a palavra, eu estava, tinha pedido, mas eu estava a dizer para continuar.
Não lhe parece estranho a existência de uma Planfin que só serve para processar ordenados e debitar os mesmos vencimentos da SLN? As contas não revelavam mais nada, mais nenhuma fonte de receitas nem de despesas, uma vez que eu penso que faria a contabilidade da Planfin. Para já, fazia ou não fazia? Então, quais eram as despesas e as receitas da Planfin? Ela tinha algum prejuízo? Só tinha estas duas rubricas? Aliás, queria-lhe também, no universo SLN, nós estamos habituados a muitas empresas que têm prejuízos. Eu gostaria de saber se há remuneração de capital em algumas das empresas para as quais fazia a contabilidade ou se todas elas tinham prejuízos. Em particular, gostava de lhe perguntar se no hotel da Costa de Caparica se tinha prejuízos há algum ano ou não, e assim como no hotel do Caramulo. Eu não sei se fazia a contabilidade da Pleiad, mas a mesma pergunta em relação à Pleiad, à Holding Pleiad. Muito obrigada. Outra empresa também, a Sabrico, ou alguma sociedade de investimentos no Brasil, se fez alguma vez a contabilidade dessas empresas.
Sabrico nunca fiz a contabilidade da Sabrico. Não. Remuneração de capital, empresas com prejuízos. A única ideia que eu tenho, e ao fim de alguns anos, é que havia sociedades com lucros e outras com prejuízos. Não sei identificar quem é que tinha prejuízo ou quem tinha lucros. Não sei dizer mais do que isso. Para que é que servia a Planfin a partir de 2002? Eu também não sei responder, porque eu também não era dono da Planfin, nem era acionista da Planfin. Penso que era só isso, não é?
O senhor também perguntou receitas, despesas da Planfin.
Se tinha mais receitas, despesas, também... Foi o que eu lhe disse há pouco.
E da Pleiad também fazia a contabilidade ou não da Pleiad?
Sim, fazíamos também a contabilidade da Pleiad, sim. Sim. E as contas da Planfin, tanto quanto eu me recordo, a esta data, repare, já lá vão uns anos, são aquelas despesas normais de água e luz e as remunerações do pessoal e de evitar esse custo à SLR. Mais nada, não tem mais nada. Não. Penso que não.
Doutor, exatamente. Exato.
Na gestão, sim, exatamente. Se tinham prejuízo ou se tinham lucros... Eu acho que nos primeiros anos te apresentaram prejuízos e no final já apresentavam um pequeno resultado positivo.
Portanto, qual
estive lá há 3 anos.
Então no terceiro ano já deram lucro?
Penso que sim.
Nos dois? Está a falar dos dois ou está a falar de toda a casa?
Estou a falar dos dois, sim. Penso que sim.
Portanto, primeiro e segundo com prejuízos e terceiro com lucro. É isso que se lembra?
Penso que sim.
Muito obrigada.
João.
Obrigado, Sr. Presidente, mas é que ficaram duas perguntas por responder há pouco, já na segunda volta, e eu gostava de ouvir o Sr. sobre isto. A primeira, eu tinha equacionado da seguinte maneira. Admitamos, então, que havia quem ordenasse, havia quem transmitisse a ordem e havia quem executasse a ordem. O Sr. nas primeiras respostas que nos deu, colocou-se no espaço do transportar e ser veículo da ordem. E eu perguntei-lhe que ordens eram essas e quem lhe dava essas ordens. O Sr. Doutor não respondeu, eu pedi-lhe que respondesse. E a segunda pergunta era esta. Há pouco disse que o Sr. Rui Fonseca era acionista, com 50%, já não me recordo exatamente, mas creio que é com 50%, mas eu pergunto-lhe exatamente, mas quem é o Sr. Rui Fonseca? Como também lhe pergunto, se conhece o tal Adriano Monteiro Martins, que o substituiu no Conselho de Administração como administrador único da sociedade Wild Park. Quem é este senhor Adriano Monteiro Martins? Caso o doutor conheça.
Que ordens são essas que alguém transmitia, alguém transportava? No âmbito da assessoria administrativa às empresas, que já lhe falei há pouco, da Ponfim Contas, quer o Conselho de Administração da SLN, quer o Conselho de Administração de outras empresas participadas não financeiras, tinham necessidade de recorrer aos nossos serviços, transferências de vara ordem, pagamento de faturas a fornecedores, transferências bancárias dispares, inerentes à atividade da sociedade, e eram essas instruções que nós entregávamos no banco. Não sei se respondi à sua pergunta.
Entregavam a quem?
Houve várias fases. Nós, quando estivemos, por exemplo, na Avenida da República, entregávamos no balcão, cá embaixo, no resto de chão. Depois, quando mudámos para a sede de António Augusto Aguiar, o banco não tinha nenhum balcão ao público e nós tínhamos que nos socorrer e entregar à Direção de Operações, que era o único... que era a única entidade com acesso a fazer transferências, não é? Pronto, com os movimentos bancários das sociedades. A partir da altura em que abriu também, mais tarde, um balcão na António Augusto Aguiar, deixámos de ir ter com eles, já não fazia sentido ir ter com eles, e entregávamos essas ordens, instruções, movimentos bancários dessas sociedades no balcão. Ficava na parte de trás do edifício.
Doutor, desculpe. O doutor conhecia, portanto, as ordens e conhecia todas as empresas, quer dizer, nunca lhe aconteceu confrontar-se com uma ordem de transferência que, de uma empresa que não lhe dissesse absolutamente nada. Eram tudo empresas que o doutor conhecia.
Doutor, não sei responder a esta questão. Se conhecia todas as empresas...
A pergunta é clara. A resposta pode não ser, mas a pergunta é muito clara. O doutor estava a dizer que fazia isso tudo. O doutor e os seus serviços, claro. Eu estou-lhe a perguntar se as empresas envolvidas, ou incluídas, se quiser, nessas ordens de transferência, bancárias, como disse, falou nisso, disseram sobre empresas que o doutor conhecia, ou se alguma vez aconteceu... uma transferência entre duas empresas que o senhor não conhecesse, por exemplo. Nunca apareceu nenhuma empresa do Banco Insular, nunca apareceu nenhuma transferência do Banco Insular, nunca apareceu nenhuma transferência desta Voal Parte, nunca apareceu nenhuma transferência de outras sociedades que o deputado Nuno Melo já lhe falou e outros senhores deputados.
Deputado, esta data, não sei responder a essa pergunta.
Mas faltem na outras
perguntas. Sobre o Dr. Rui Fonseca e o Sr. Adriano.
Mas, Sr. Deputado, já agora só até porque entronca nisto. Qual era a ordem de grandeza do número de transferências que eram feitas para se poder compreender se era uma, duas, mil, dez mil? Qual era a ordem de grandeza nessas operações que eram feitas?
Podemos fazer aqui um pequeno raciocínio. Nós tratávamos da parte administrativa 50 empresas, talvez. 30 ou 40 ou 50 empresas, mas eu não sei precisar. Se cada empresa fizesse 10 movimentos bancários por mês, vezes 12 meses, vezes o número de anos que trabalha lá, quer dizer, estamos a falar de milhares, não é? Quer dizer, não sei, é uma questão que não se consegue responder com...
Não, esta, que não, que o doutor está a dizer, se o doutor é que sabe, a ordem de grandeza é das milhares, das centenas ou das dezenas, essa pode precisar.
Nestes anos todos são milhares.
Não é dos anos todos. A pergunta concreta que importa para o Sr. Deputado é que, no momento em que são feitas transferências, é evidente que no acumulado de vários anos, isso pode dar... Agora, se eu num ano, ou se eu num mês, melhor dizendo até mês por mês, a ordem de grandeza das transferências que faz, ou diárias, se quiser, se elas são diárias, são, e até melhor precisar, são diárias, são mensais, ou são diárias ou mensais, por exemplo? E se são diárias, se são na ordem das dezenas ou se são na ordem dos milhares. Isso ajuda à compreensão de nós aqui.
Se calhar são na ordem das dezenas ou centenas.
Diárias ou mensais?
Não, mensais.
Mensais.
Penso que sim.
Portanto, não, mensalmente
o Sr. faria uma operações nessas transferências na ordem dos milhares, mensalmente.
Sim, inerentes à gestão administrativa das empresas.
Claro, não estou a falar da natureza, estou a dizer é da quantidade, que é para nós também podermos ter aqui uma análise da bondade do lembrar ou do não lembrar. Não é? Como diz, se milhares é uma coisa, dezenas são outras, não é? No que diz respeito ao esforço
de memória. São seguramente centenas, mas milhares por mês.
Milhares por mês. É esta ordem de grandeza, são milhares de operações.
Mas estamos a falar, é uma realidade de 2000 anos, quer dizer.
Claro, percebo, compreendo, mas se eu só fizesse uma, de certeza que se lembrava de qual era.
Claro,
pronto.
O altar também é só uma,
claro.
Então não se lembra.
Claro, foi uma. Tem razão.
Agora, o Dr. Rui Fonseca e o Sr. Adriano Martins, quem.
Quer um, quer outro, eu conheço-os como acionistas. Conheço-os. E os nomes deles como acionistas do grupo, da SLN.
Sr. por último, Sr. Presidente, uma última pergunta. Sr. permita-me que se faça esta pergunta. Como é que... Eu acho que todos estamos a pensar
nisto.
Eu acho que todos estamos a pensar nisto. Como é que o Sr. entende, interpreta, explica o facto do Sr. ter uma versão sobre a sua atividade tão diferente de outras que aqui nos foram apresentadas? Como é que o Sr. explica isto? Acha que há alguma campanha negra contra si? Acha que há má vontade contra si? Acha que fomos nós que ouvimos mal? Acha que os outros estão enganados? Como é que explica? Porque, de facto, isto tem que ter uma explicação. Aliás, como tudo na vida, tem uma explicação.
Que não é uma questão... Não é uma questão de má vontade ou de... Não sei. Não sei responder a essa pergunta. As afirmações não foram minhas. As pessoas não conheciam o meu trabalho. Nunca lidei com eles diretamente. Nunca lhes expliquei o conteúdo das minhas funções.
Os doutores ouviu, provavelmente, ou leu nos jornais, o que algumas pessoas disseram sobre a sua atividade. Deve ter lido, com certeza, seguramente. Não tinha conhecimento das declarações do Dr. António Franco, não tinha conhecimento das declarações do Dr. Azevedo Pinto, nunca ouviu nenhuma dessas declarações?
Só ouvi do Sr. António Franco.
E na sua intimidade não se questionou porque é que este senhor está a dizer coisas que eu não reconheço como verdadeiras? Isso não se inquietou com isso?
Eu não vou comentar as afirmações do diretor de operações.
Doutor, não estou...
Não me incomodo, não tenho nada com que incomodar. Eu sei o que fazia, já expliquei aquilo que fazia. Não tenho nada com que incomodar, nem tenho nada com que esconder, nem tenho nada com que ocultar, nada. Já referi isso, portanto não tenho que comentar nada das afirmações dele.
Muito bem, doutor. Espero que não tenha que comentar isso em outro sítio qualquer.
Para esclarecer que o Sr. Deputado colocou, que era a questão do Brasil, se tem algum ou não conhecimento relativamente à razão pela qual se conhecia o administrador único, por acaso, residia no Brasil.
Eu não tive presente porque é que ele entrou para a administração dessa empresa, como falou, não sei porquê, não passou por mim essa negociação, portanto não sei responder.
Sim, não foi? Foi isso que eu... Ah, já? Então fui eu que estive menos atento a essa parte. Sr. Doutor, muito obrigado, julgo que não há mais nenhum Sr. Deputado que deseja colocar nenhuma questão. E temos a nossa próxima audição às 18 horas, não é?